dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o Samsung Pay no Brasil, data limite para o envio de propostas para comprar o Yahoo, playlists chegando no Netflix e a Microsoft admitindo que não vai chegar a 1 bilhão de instalações do Windows 10 até 2018. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que apoia o podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Thiago Oliveira, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte, o Bruno Bezerra, o Marcos Lacerda, o Daniel Carelli e o Felipe Kellerman. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Valeu! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que parece ter se conformado que não vai conseguir instalar o Windows 10 em 1 bilhão de computadores até a metade de 2018. Esse foi um objetivo que a Microsoft definiu e divulgou bastante no lançamento do Windows 10 em abril do ano passado, mas numa declaração para o site ZDNet, o VP do Windows, um cara chamado Yusuf Mehdi, reconheceu que já não dá mais para chegar nesse 1 bilhão até lá e colocou a culpa na divisão mobile. Ele disse que o Windows 10 teve a maior taxa de adoção até hoje, está instalado em 350 milhões de aparelhos ativos, mas falou que a performance fraca dele na divisão móvel vai impedir que eles alcancem essa marca de 1 bilhão de instalações até 2018, ainda mais com o fim da atualização gratuita do Windows 10, que está marcado para o dia 30 de julho agora e que eu ainda tenho minhas dúvidas de que vai acontecer mesmo. Ainda sobre a Microsoft, a empresa publicou um post lá no blog oficial do Windows dizendo que o navegador Edge é o único dos 4 mais usados que tem a capacidade de exibir vídeos do Netflix a 1080p. Eles publicaram o resultado de um teste que eles fizeram comparando a qualidade do vídeo do Netflix no Edge, no Opera, no Firefox e no Chrome e afirmaram que o Edge foi o único a conseguir receber a qualidade Full HD de 1080p, enquanto todos os outros receberam um vídeo em qualidade HD normal, que é de 720p. Esse dado sozinho, na verdade, não é exatamente uma novidade. Na página de ajuda do Netflix, eles já falavam que só o Edge, o Internet Explorer e o Safari conseguem receber vídeos em Full HD, mas no post lá da Microsoft, eles associam essa informação àquele outro teste que eles tinham feito de uso da bateria em cada navegador e que eu comentei aqui no episódio 167 do podcast. Eles dizem que aquele teste foi feito rodando vídeos em Full HD no Edge, enquanto a concorrência estava rodando vídeos em HD, e por isso a performance do Edge frente aos outros navegadores ainda é melhor do que eles tinham divulgado inicialmente. Agora, aqui vai uma dica. Se você é uma pessoa normal e por isso não usa o Edge no dia a dia, é só você baixar o app do Netflix para o Windows 10, que ele também roda vídeos em Full HD numa boa. Ainda sobre o Netflix, na sexta-feira a empresa anunciou um recurso novo chamado FlixTape, que permite que qualquer um faça uma playlist de filmes e séries para compartilhar com os amigos. Por enquanto, o recurso só está disponível em inglês, mas ainda assim ele é bem fácil de mexer. Para fazer uma lista, é só acessar o endereço flixtape.netflix.com, o link está aqui na descrição, e escolher entre fazer uma lista do zero ou então acessar umas listas já prontas de documentários, filmes, temporadas e por aí vai. Quem escolher fazer uma lista do zero, que é bem mais divertido, tem que dar primeiro um nome para ela e em seguida selecionar alguns conteúdos. Feito isso, é só escolher quem vai receber a lista e pronto. O site gera ainda um link específico daquela playlist que pode ser compartilhado por aí nas redes sociais. Bacana! Agora vem uma dica boa para você que aparentemente mora ainda em 2005 e está pensando em comprar um iPod. No final da semana passada, a Apple baixou entre 15% e 20% o preço de toda a linha de iPods aqui no Brasil e, por conta disso, por exemplo, o iPod Shuffle ficou R$ 50 mais barato, está saindo por R$ 450, o iPod Nano caiu de R$ 1.450 para R$ 1.300 e o iPod Touch caiu de R$ 2.200 para R$ 1.800 na versão de 32 GB. Esses preços já estão valendo e vale lembrar que, caso você resolva pagar à vista, tem ainda um desconto de 10% para compras feitas lá no site da Apple e nas lojas de São Paulo e do Rio. Pelo menos por enquanto foi só a linha de iPods que teve uma mudança nos preços, provavelmente por causa dessa redução da cotação do dólar que tem acontecido ultimamente, mas como a gente vive reclamando quando sobe o preço de qualquer coisa, tá aí, pelo menos os iPods estão mais baratos, e o negócio agora é torcer para que isso aconteça com mais produtos da Apple por aqui. Na sexta-feira, o Google liberou lá na Play Store uma atualização do aplicativo Google Keyboard, que traz novos temas para a interface do teclado. Esses temas já estavam disponíveis para quem vinha testando o Android N, mas na sexta-feira o Google liberou a versão 5.1 do aplicativo, que traz as novas interfaces para todo mundo rodando os releases públicos do Android. Por isso, se você tem o Google Keyboard, já pode dar uma fuçada para ver os temas novos, e caso você não tenha e queira baixar, é só pegar o link dele aqui na descrição do episódio. E agora eu vou falar sobre a venda do Yahoo. Fazia tempo que eu não falava disso aqui, né? Então, depois de muita enrolação, de muitas idas e vindas, hoje finalmente chegou o dia da data limite para os interessados em comprarem a área online do Yahoo e enviarem as propostas. Aliás, hoje também é a data da divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal da companhia, isso vai acontecer mais pro fim do dia, e a expectativa do mercado é que o Yahoo reporte quedas nos faturamentos e nos lucros, o que indica que essa data limite de hoje para os lances não é só uma coincidência. Quem der o maior lance vai comprar os serviços da empresa, e entra a busca, e-mail, publicidades, operações de mídia, e a expectativa é que a venda aconteça por um valor ali em torno dos 6 bilhões de dólares. Além dos serviços online, o comprador também vai levar as patentes que o Yahoo tem e também as propriedades e terrenos que pertencem à companhia. E, de acordo com as fontes do New York Times, o painel de diretores da empresa vai querer definir o vencedor do leilão o mais rápido possível, uma vez que todos os lances sejam registrados. No final da semana passada, na noite de quinta para sexta-feira, na verdade, vários usuários do iOS se depararam com uma mensagem que dizia que o Apple ID deles tinha sido bloqueado por questão de segurança, obrigando todo mundo a trocar de senha para reabilitar a conta. Eu, inclusive, passei por isso e depois que eu comentei no Twitter, recebi várias mensagens de outras pessoas, todo mundo dizendo que também estava com a conta bloqueada e não sabia o que estava acontecendo. E eis que na sexta-feira surgiu a informação de que a causa desse bloqueio foi na verdade o aplicativo de e-mail Spark e que nem a empresa responsável pelo app, que é a Riddle, sabia direito o que tinha acontecido. Eles publicaram um comunicado tranquilizando os usuários, dizendo que não tinha acontecido nenhuma brecha de segurança deles, nem nada assim, e que eles acreditavam que uma mudança nos servidores que eles estavam usando tinha ativado os algoritmos de proteção preventiva da Apple. Por isso, se você teve a sua conta bloqueada e é usuário do Spark, pode ficar tranquilo que seus dados continuam seguros. Mas, como todo susto também é uma ótima oportunidade para servir de aviso, vale você ativar todos os recursos de segurança da sua conta, verificação em 2 passos, senhas específicas para aplicativos, para ficar tranquilo mesmo que um dia aconteça o vazamento de informações de algum serviço que você confia. Agora, olha que notícia bacana para quem tem um iPad Pro e também comprou um Apple Pencil. No segundo beta do iOS 10, apareceu lá na central de notificações do iPad um jeito de ativar a opção de limpar todas as notificações igual que tem nos iPhones 6S e 6S Plus. No caso dos iPhones, essa opção por enquanto só está disponível para quem tem 3D Touch, mas como o iPad Pro não tem essa tecnologia, parece que a Apple está implementando um jeito de usar o sensor de pressão do Apple Pencil para chamar o recurso no iPad. Pelo menos por enquanto esse é o único recurso do 3D Touch que dá para chamar ali no iPad Pro usando o Apple Pencil, mas das duas uma, ou a Apple está desenvolvendo mais interações que vão deixar a caneta mais útil para uns manés que nem eu que compraram a caneta mesmo sem saber desenhar, ou então esse foi um bug bem sacana que entrou pro segundo beta e deve sumir no beta que vem. Eu aposto e espero na primeira hipótese, mas o negócio vai ser esperar para ver. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira surgiu a informação de que algumas empresas de caixas eletrônicos lá dos Estados Unidos estão fazendo uma parceria com a companhia para usar o Touch ID dos iPhones no lugar do cartão do banco para sacar dinheiro. Esse acordo vai permitir que a galera use o Touch ID para sacar dinheiro em mais de 70 mil caixas eletrônicos pelos Estados Unidos e, curiosamente, isso não vai ter nada a ver com o Apple Pay. A pessoa vai poder baixar um aplicativo, vai aparecer na tela lá um QR Code para ela escanear com a câmera e usar o Touch ID para validar a sessão, e isso vai expandir ainda mais a utilidade do Touch ID para quem tem um iPhone com essa tecnologia. Bacana, será que vem pra cá? E por último, e falando em vir pra cá, a Samsung anunciou oficialmente no final da semana passada a disponibilidade do Samsung Pay aqui no Brasil. Ele vai ser lançado oficialmente, vai começar a valer mesmo a partir de amanhã, dia 19, e por enquanto só quem é cliente do Banco do Brasil, Santander, Caixa, Porto Seguro e Brasil pré-pagos vai conseguir usar. Uma coisa bacana do Samsung Pay é que ele funciona por meio de duas tecnologias. Existe o NFC normal, que a maioria das maquininhas hoje em dia já tem, e também tem uma segunda tecnologia chamada transmissão magnética segura, a sigla dela é MST, que é meio maluca. Ela vai ser usada nos casos das maquininhas que não têm NFC, e o que ela faz é o seguinte, ela simula o mesmo campo magnético que tem ali naquela tarjeta na parte de trás do cartão de crédito, e aí é só aproximar o celular naquele pedaço da maquininha onde desliza o cartão, e a maquininha vai ler o que ela precisa e vai registrar a compra. Com essas duas tecnologias, o Samsung Pay já chega compatível com coisa tipo 99% das maquininhas hoje em uso no comércio, então a galera não vai ter problema para adotar a carteira digital e deixar o cartão em casa. Sobre a compatibilidade com os aparelhos, o Samsung Pay vai funcionar com toda a linha S7, toda a linha S6 e também no Note 5 e no A5 e no A7 de 2016. A Samsung disse também que logo logo o recurso vai ficar disponível para clientes do Banrisul, do Bradesco, do Itaú e do Nubank. Se você quiser ver o Samsung Pay em ação, o Nanete e o Fogaça aqui do Loop Infinito foram lá no evento do lançamento, gravaram um vídeo que resume o que foi anunciado, teve lá o Rodrigo Santoro apresentando e tudo mais, e eles também mostraram o recurso funcionando. Pega o link aqui na descrição para ver o vídeo que ficou bem bacana e aproveita para se inscrever lá no canal caso você não tenha feito isso ainda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Foi só a linha de iPods que teve essa mudança nos preços, provavelmente por causa da... E a expectativa do mercado é que a Yahoo reporte quedas no faturamento e nos lucros... Virei cebolinha. E a causa desse bloqueio, na verdade, foi o aplicativo Gmail.